Retomamos o Sala de Debate Especial desse 1º de janeiro de 2016. Gente, essa hora nós já temos presidente da Câmara novo, nós já temos ou não aprovado alguns projetos importantes, aqueles que o prefeito foi passear lá na Câmara. Passear não,
cumpriu o meu dever.
Cumpriu o dever cívico ordinário municipal de gestão. Né, lá na Câmara, é que milagrosamente, depois que ele vai lá, dois dias depois o cara vota.
Se não aprovar esse projeto, a culpa é tua.
A culpa é minha. Se não tiver aprovado o projeto da KMW e o do Polo da Vila Belga, tu, a culpa é
Põe na coluna no jornal, que eu disse, na tua coluna, que eu disse que tu é o culpado, porque tu fica dizendo que eles votam correndo quando eu vou lá pedir.
Eu já digo. Já teve um... Porque eu digo mesmo. Eu sou um cara que... É o único cara que dá direito de resposta. Mas, por exemplo, esses dias eu fui na Câmara, foi o dia que eu levei aquele monte puteada lá.
Fizeste muito bem.
É. A minha querida amiga Sandra Revelato disse que eu só falava... Não falava das coisas boas da Câmara.
Isso é verdade.
No dia seguinte, eu publiquei Edil chateada. Porque eu coloco, eu não tenho problema de colocar o que é contra mim.
Ele dá a versão dele sempre, sabe?
Não dou versão nenhuma, só registrei. Bom, mas enfim, então nós não sabemos, é verdade, se tudo isso aconteceu, porque nós gravamos antes dessas últimas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Mas tem um assunto que é deste ano e que não vai passar deste ano, e que certamente interessa aos munícipes de uma forma geral, inclusive é uma questão estratégica, porque demora, qualquer que seja a decisão, ela terá reflexos tão permanentes quanto 25 ou 30 anos, conforme o que for acordado, vão significar. Mas nós estamos aqui para Car House Incomparável, Sicredi, gente que coopera, cresce, e Urbanes Empreendimentos, a maior incorporadora do centro do estado, além, claro, da KL Seguros, que é a nossa parceira para a temperatura, que nós não temos a menor ideia de qual será no momento em que nós estamos aqui falando. Há uma previsão de que pode estar chovendo? Não, tomara que não, tomara que tenha sido um dia, ou seja, um dia luminoso, porque começar o ano com chuva também é um saco. Mas, prefeito, o assunto estratégico do que eu estava falando e que não passa deste ano é a questão do abastecimento de água e esgoto para o município, que está a cargo desde 1976, pelo menos, com renovação feita em 96, por 20 anos, pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, mais conhecida como Corsã. E aí, o que, que vai acontecer?
Bem,
eu sei que tem uma comissão de notável, o Péricles adorou que eu tenha chamado ele de notável, disse que nunca ninguém tinha chamado ele de notável.
Não, mas qualquer um adora, me chama de notável, eu gosto.
Eu também, mas ele gostou também.
Tu também é notável.
É, espalha.
Notável.
Se for a favor, espalha.
Não, a favor.
Como é que vai ficar? Como é que vai ser? Qual é o procedimento?
Sim, vou te responder. O que diz a lei? O que diz a lei? Lei federal. Poder concedente é o município. O município decide o que faz com o saneamento básico. Santa Maria, lá atrás, em 1960 e pouco, 70 e pouco, decidiu entregar para a Corsã. Antes era um departamento da prefeitura. E fez dois contratos ao longo desses 40 anos, pelo qual estabelecia...
Então eu não errei, é 76, 96 e agora 2020.
Não é bem 76, foi antes, me lembro da data, mas foi antes, porque houve um interregno que não houve contrato, ficou em branco. Uhum. Houve um vazio contratual. Mas, de qualquer forma, nesses contratos, sobretudo no último, estava previsto ações que a Corsã deveria fazer, e a Corsã não fez. Tem duas condenações judiciais sobre a Corsã, inclusive com multa.
Eu publiquei
com multa,
na íntegra.
Em que a Corsã em que a justiça condenou e transitou em julgado, ou está em recurso, não onde é que está isso, que a Corsã, uma delas é uma multa de 100 milhões de reais, que a Corsã não cumpriu o contrato de concessão. Então, não é a minha opinião. O juiz decidiu. O promotor entrou na justiça. Nada que a prefeitura tenha feito. Bom, e a prefeitura, inclusive, foi condenada por não fiscalizar.
Eu sei, publiquei essa sentença.
Exatamente. Então, há um problema com a Corsã. Outra coisa, quando a Corsã, quando arrebenta um cano d'água, o esgoto, na rua, quando a Corsã repõe, quando ela arruma, fica sempre é uma coisa mal feita. E sempre mal feita, 3-4 meses depois, aquele buraquinho, aquele negócio mal feito, volta, vira um buraco e culpa da prefeitura. Então, eu tenho dados que a cada dia tem 7 vazamentos de água de esgoto em ruas da cidade e que a Corsã tem que recuperar. Então, 7 vezes 7 dá 49, vezes 30 dá 30 vezes 50. 7
vezes, deixa que eu faço
50
aqui.
Vezes 30 dá 1.500.
Muito bom aqui. 7 vezes...
Não, não precisa dar 1.500.
Vezes 52. São 7 por semana 30. Ou 7 por dia?
Não, 7 por dia, vezes 7, 49. Arredondei para 50, multiplica por 30, dá 1.500 por mês.
Tá bom.
1.500, e por ano, se tu multiplicar por 12...
7 vezes...
Multiplica 12 mil.
365, que é o número de dias por ano. Dá exatamente aqueles 2.555 bonitinho lá, que é o número de dias que também tem pro do seu...
Tu mandato. Multiplicou 7 vezes...
365 dias.
Quanto que deu?
2.555 buracos ano.
Imagina.
Haja buraco.
Imagina. E outra coisa, se tu vai numa rua asfaltada, se tu olhar assim um quadradinho, um corte no asfalto, um quadradinho, ou um corte linear...
212 por mês.
Paralelo à rua. Não, 7 vezes 7, 49 vezes 4 dá 50, 200.
7 vezes 30, 21, é isso, 110, 112.
Bom, mas tá bom.
Que seja, mas é muito buraco.
Se tu vê,
qualquer for o parâmetro.
Se tu vê um corte no asfalto paralelo ao meio-fio, aquilo ali é a Corsã. Nós fizemos aqui a Rigoberto Duarte, Agostinho Sangói, aqui no nosso...
Barra de Janeiro?
Não, Nova Santa Marta, que sai lá em...
Aqui, então,
desculpe, Santa Marta, não, aqui na Nossa Senhora de Lourdes.
Sim.
Nossa Senhora de Lourdes.
Nosso lindeiro aqui do bairro Medianeiro.
Nossa Senhora de Lourdes, que sai lá nas Dores, na Avenida das Dores. Tchê, fizemos aquela obra ali, mas não deu um ano, a Corsã foi lá, abriu. Abriu para... Então, além disso, tem esse problema. Agora, o contrato vence em setembro. O ano passado, a lei diz, eu tenho que um ano antes notificar a Corsã. Notifiquei a Corsã que não tinha interesse mais na continuidade de renovar o contrato. Aí eu quero fazer fazer um cenário maior sobre a cidade, sobre Santa Maria. Santa Maria é uma exportadora de capital. Nós mandamos muito dinheiro para fora. Santa Maria, por exemplo, é a segunda cidade do Rio Grande do Sul em caderneta de poupança. O banco paga 6% e depois empresta para a própria cidade a 200%, a 300%, se for essa cartão de crédito, 400%. Então nós pegamos, os bancos pegam o dinheiro de Santa Maria, a poupança, e mandam embora o dinheiro. Santa Maria produz muito pouco do que consome. Na agricultura, nós compramos mais ou menos 650 milhões de reais por ano. 30 milhões para trazer leite para cá, 24 milhões para trazer frango. Esse levantamento tudo eu tenho, desde o tempo que eu fui secretário da Agricultura do Estado, só atualizei os números. Então nós mandamos dinheiro para fora para comprar alimento. Santa Maria tem produção industrial também modesta, perto do que poderia. Então nós mandamos dinheiro para fora para trazer equipamentos, produtos industrializados, etc, etc. Então Santa Maria é uma exportadora de capital. E por incrível que pareça, nós é uma cidade que tem uma mesada fantástica. O orçamento da Universidade Federal é R$1 bilhão, o dinheiro cai na cidade e vai embora. Porque produz pouco. As pessoas vão no consumo e o dinheiro desaparece. A universidade, o exército, a base aérea, os aposentados, os servidores públicos. Então Santa Maria tem dinheiro, só que o dinheiro não circula aqui, o dinheiro vai embora. Ele não se insere num contexto de desenvolvimento maior que poderia para a nossa cidade. Então, primeiro, nós somos exportadores de capital. E outra exportação de capital é a Corsã. A Corsã tem um lucro líquido em Santa Maria, e vou dar por baixo, 40 milhões de reais por ano. Lucro líquido. Nós estamos mandando 40 milhões de reais para a Corsã. em Porto Alegre, e lá ela redistribui para outros municípios do Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre não é da Corsã, é do DEMAI.
Sim.
Então, a minha tese é o seguinte, nós temos que discutir esse assunto à luz do interesse da cidade. O que é bom para Santa Maria? Não me interessa a opinião do servidor lá, da direção da Corsã, do governador, por mais amigo que seja. Não, esse é o problema. Eu não sou governador, sou prefeito. Nós temos que tratar do que é bom para Santa Maria. Os vereadores têm que examinar o que é bom para Santa Maria, não o que é bom para Corsã. Então, nós queríamos, a Câmara aprovou agora, fim do ano, o plano de saneamento, que prevê obras, ações para universalizar o esgoto e a água em Santa Maria, etc, etc. Agora, nós vamos começar a discutir o que fazer com o saneamento básico em Santa Maria. Tem muitas hipóteses, mas eu vou centralizar em três apenas. A primeira, manter com a Corsã.
Então vai manter. Mas não com aquela proposta michuruca que ela foi feita.
Vai manter o status quo. Eles vão oferecer qualquer proposta, porque Santa Maria é a galinha de ovos da Corsã. É o maior lucro da Corsã no Rio Grande do Sul. É o maior lucro da Corsã no Rio Grande do Sul. E tem um tal de subsídio cruzado, que nós sustentamos o prejuízo da Corsã em outros municípios. Agora eu pergunto, por que Caxias é municipal? Por que Pelotas é municipal? Por que Porto Alegre é municipal? Por que esses, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Uruguaiana, etc. e tal? Por que os grandes municípios do Rio Grande do Sul é municipal e Santa Maria tem que ser estadual? Nós sustentar o Rio Grande. Por quê? Então, essas perguntas nós temos que começar a discutir. Além do mais, nós temos que saber se a Corsã, como é que está a Corsã? Como é que está a Corsã? Você sabe o passivo trabalhista da Corsã, não? Sabe quanto é que a Corsã deve aos seus servidores? Tu tem ideia?
Não tem.
Informação que eu tenho, não é uma informação oficial, 600 milhões de reais. Espera um pouquinho. É verdade isso, eu quero saber. Porque se nós vamos fazer um... Nós vamos terceirizar, se nós vamos fazer, conceder para a Corsã, eu tenho que saber como é que é, como é que está a empresa para a qual eu estou concedendo um serviço que diz respeito ao futuro da cidade. Qual é o ranking de gestão da Corsã no Brasil? Como é que ela é, do ponto de vista da sua gestão? Como é que estão as suas finanças? Qual é a sua realidade? Então nós temos que conhecer a Corsã. Segundo, como é o ranking do Rio Grande do Sul no saneamento básico no país? Eu te garanto que não é bom. Não é bom. E por fim, comparar preço da tarifa. Por que Caxias é mais barato que Santa Maria? Por que Pelotas é mais barato que Santa Maria? Por que Porto Alegre é mais barato? Por que as pessoas que vivem nessas cidades pagam menos por água e esgoto que Santa Maria? Se aqui o custo é mais baixo. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita com muita seriedade e responsabilidade, e obviamente que eu sou prefeito, vou estar à frente dessa discussão. Então, os vereadores têm responsabilidade sobre este assunto. Eu criei uma comissão que se chama de notáveis, que são pessoas representativas da sociedade, e coincidentemente um é administrador de empresa, outro é advogado e os outros dois são engenheiros. Então, eles vão me dar uma base técnica também, não é palpite?
Em meados desse mês.
Eles vão entregar um relatório agora em janeiro, não é? Então, estava falando das possibilidades. Uma, Corsã.
O senhor não vai me deixar de falar de política, hein?
Não, tudo bem.
Quantos minutos falta? Eu começo a se esgotar.
Então tá bom, então vou ser rápido.
Quer me derrubar?
Vou ser rápido. Primeiro é Corsã. Segundo, privatizar. A lei nos permite privatizar. Quer saber a minha opinião?
É para isso que o senhor está aqui, para dar
então,
a sua opinião.
Então eu vou te responder. Não acho boa essa alternativa.
Eu saúdo.
Não por preconceito, eu não tenho nenhum preconceito contra o privado e nem acho que tudo que é público é
também
bom,
não.
Ou tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom, tudo que é privado é ruim, não, eu não tenho preconceito nenhum. Só acho que na água, no saneamento, esse é um assunto fundamental.
Os caras dizem que nós somos inimigos.
Não, concordamos num ponto.
Mas esse ponto é fundamental.
Todo mundo diz que as guerras no futuro serão por água.
Eu também acho.
Não é o que dizem?
Eu não sei se dizem, mas
não
que
dizem,
eu acho,
daqui a 30 anos, se houver guerra, será pela falta de água. Então, a água é um assunto, é um bem muito supremo para te entregar para iniciativa privada. Não é preconceito,
é, o único.
É uma convicção.
Todo o resto, por mim, pode privatizar.
Então, estamos na mesma linha.
Viu?
Então, não acho... Tu viu que eu estou excluindo duas possibilidades? Em tese, sim. Excluindo. Em tese. É Corsã e privatizar. Qual é a alternativa que me agrada em tese... Estamos examinando isso, é criar, sim, uma empresa local, municipal, estatal, da prefeitura, que possa gerenciar e fazer com que esses recursos, este lucro fantástico que tem a Corsan, fique na cidade e seja reinvestido em saneamento, etc, 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 etc. Há uma escassez de recursos na prefeitura, há uma escassez de recursos na cidade. Nós estamos exportando dinheiro para outros municípios e para outros estados do Brasil, na agricultura, na indústria, na poupança, etc, etc. Então vamos deixar, nós temos a chance de fazer com que o lucro da Corsan fique em Santa Maria e seja reinvestido em Santa Maria. Estou defendendo uma tese e, em princípio, vamos ver o que vai acontecer à frente, quero ver o resultado dos estudos da comissão, mas eu tenho estudado muito esse assunto, eu tenho comparado muito esse assunto, tenho ido em várias reuniões em Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, foi a Caxias, que é um paradigma de gestão no saneamento básico, etc, etc. Enfim, esse é um assunto que vai se prolongar, certamente, mas eu insisto, a imprensa tem responsabilidade, a população tem responsabilidade, os vereadores têm responsabilidade e eu tenho responsabilidade. Claro, para tratar esse assunto à luz do interesse da cidade. Não me vende, mas a Corsan vai quebrar. Problema da Corsan. Mas o Estado vai... Não, problema do Estado. O Santa Maria não tem que ser o carregar o Estado nas costas, entendeu? Não.
Prefeito, do saco para a mala, quem vai defender o governo na eleição municipal que acontece dentro de exatamente 10 meses mais um dia?
Tu calculou já isso direitinho?
Não é que é dia 2 de outubro, hoje dia 1º, é fácil. Até não requer muita habilidade para descobrir isso. Na verdade, vai depender antes, né? Porque daqui 10 meses e um dia nós já saberemos o resultado.
Bem, eu te perguntaria quem vai atacar o governo.
Não, mas peraí. Vamos combinar o seguinte.
Porque, olha,
eu pergunto, o senhor responde.
Mas é que a tua pergunta foi ruim, então eu vou te responder. Olha aqui, eu vi um jornal da cidade e entrevistou os candidatos a prefeito.
Sim.
Todos, sem exceção. Os nomes cogitados ao mesmo.
Sim.
Apenas um criticou a prefeitura.
Uhum.
Apenas um. Então, os outros foram até elegantes, suaves, disse, olha, tem coisas boas.
Um que, por sinal, nem vai ser candidato, né? Porque mudou até de partido, se é que eu estou pensando.
Não, não é esse, não.
Até esse defendeu. Mas que barba,
não digo defender, cara. Mas uma coisa é defender, outra coisa é não criticar, é ter uma postura.
Foi light.
Isso. Bom. Então vamos mudar de pergunta.
Tá,
então
vou responder. Mas quando começar,
vou responder a tua curiosidade.
Quando começar a campanha, não sei se você
vou responder light. A tua curiosidade. Primeiro, o meu candidato é o Dr. Farré. Por mil razões, gosto dele, foi um vice muito leal, distinto, fiel. Cooperativa, uma figura fantástica,
é um homem de bem,
foi um grande prefeito de Santa Maria, tem uma experiência, e eu te confesso de coração, vou te dizer uma coisa, eu posso ajudar Santa Maria muito mais até não sendo prefeito que de prefeito no futuro, estou falando em tese, pelo que eu aprendi como prefeito.
Claro, inclusive vai ser secretário, não sei do
que. Bom, não sei se você, mas está fora de coisa, é tu que fica inventando essa coisa.
O senhor me deu a deixa, vou ajudar muito mais no futuro.
Mas posso ajudar sem ser nada, posso ajudar como cidadão.
Mas poderia ajudar muito mais se fosse alguma outra coisa.
Tá bem, tá bom, então não vamos discutir esse assunto. Então,
como não vamos?
O Farré...
Não vamos porque o senhor ocupou todo o tempo e aí vai me impedir de fazer a pergunta.
Então, terminando, o Farré é meu candidato, há um impedimento legal, em tese, judicial. Agora o advogado aqui, o Toneto, que é um grande advogado, entrou com um recurso extraordinário, alguma coisa assim. E essa coisa tende a se deslindar em fevereiro.
Sim, se não se deslindou agora, nós estamos no período de férias.
De recesso, mas agora é fevereiro. Ele pediu, inclusive, antecipação de decisão em função da questão eleitoral. Então, bom, se o Farré pudesse ser candidato, está resolvido. Ele é o meu candidato.
Sim, isso nós sabemos.
Com o apoio do PMDB, inclusive, como tu sabe. E, bom, se não puder...
Aí a porca torce.
Eu te confesso que, como durante todo o tempo eu me sentia moralmente comprometido com o Farré,
Esqueceu do canto das outras?
Não é.
Plano B. Não tinha plano B.
Exatamente. Não tinha, porque para mim era uma coisa pacífica, entendeu? Sinceramente, estou abrindo o coração para ti. Acho difícil, em curto espaço de tempo, preparar um candidato que já esteja na vida pública. Bom, eu agora vou adiantar uma coisinha que tu às vezes escreve aí, não. E eu nunca falei.
Gente, nós
vou falar para ti.
Gravando esse programa com muita antecedência.
Sim, vou falar para ti, ouve aqui. Se o Farré não puder ser candidato, bom, aí nós vamos ter que reabrir essa discussão internamente. Não só no PMDB, mas com outros partidos com os quais eu tenho...
Os que compõem o governo.
Com os quais eu tenho conversado. Eu acho, sinceramente, difícil tu construir uma candidatura do dia para a noite. Sobretudo se é uma candidatura que já está na vida pública. Porque uma candidatura que já está na vida pública, já é conhecida, ela já é conceituada. As pessoas já têm uma avaliação. Se é bom, se é ruim, se não sei o quê, etc. etc. É difícil tu mudar a imagem, ou melhorar a imagem, ou construir uma imagem do dia para a noite. E, por outro lado, eu vou te dizer uma coisa, as pessoas estão com ódio da política. Ódio. Não é só ódio do PT e da Dilma, não. É da política em geral. Isso vale para prefeito, para vereador, para deputado estadual, para senador, para ministro, para presidente, para partido. E eu diria mais, até com certa razão, né? Porque o quadro é doloroso, que a gente vê por aí, né? Embora a generalização seja injusta. E eu quero agregar uma outra coisa. A política em Santa Maria, e não é só a política, é muito disputada, é muita briga. As pessoas brigam no clube de mães, brigam para reitor, brigam para sindicato, brigam para qualquer coisa. Se tu tem uma ideia, alguns são contra porque a ideia é tua. Infelizmente, vou ser bem claro. Uhum. Não é só de Santa Maria, isso é um pouco do Rio Grande, né? Aquele negócio de Grêmio, Inter e Chimango, Maragato. Mas Santa Maria é demais, é demais. Então, eu acho... ideal seria construir uma candidatura em que a questão político-partidária ela submergisse, ela fosse secundária no processo eleitoral. Uhum. Se é possível, não sei. Se tu me perguntar, tu acha possível? Eu acho muito difícil.
Nós temos um candidato aí mas... que é fora desse circuito. Dos que estão pré-candidato, né? Porque candidato sim, ninguém é. Que é o empresário Paulo Cecim, que é candidato pelo PR e que não é do circuito político.
Não. Ele não vai adiantar apoio para ninguém, porque não é meu papel. Sim. Eu não sou dono do PMDB. Mas é um nome que se cogita, sim. Por que não? Se o Farré não for candidato. Fique bem claro isso.
É pacífico isso. Ô, prefeito! Onde é que o senhor vai estar em 1º de janeiro do ano que vem? Dizem! Até o Gabriel aí, nosso, me perguntou, vem cá, é verdade que o prefeito vai ser secretário da Fazenda? Se não der, pode ser da Agricultura, que ele já
não,
foi.
Não, não acredita, der, casa, não viu? Lei, não acredita no que o Claudemir diz.
Não, estou perguntando, não estou afirmando nada. Mas... dizem, se afirma.
Primeiro de janeiro.
Isso sim, atenção.
Primeiro de janeiro.
Isso é informação. O prefeito
já. Primeiro de janeiro do ano que vem eu estarei.
Em férias.
Desempregado.
Mais ou menos, né?
Bom, em tese.
Mais ou menos. Eu já falei.
Ou não estarei na prefeitura.
Já falei com o prefeito sobre isso, ele sabe. Eu acho que o Luiz Otávio até estava junto. Mas é. Não tá. Foi numa solenidade aí que nós tivemos.
Está te invocando como testemunho, que não deve ser verdade.
Não, mas não. Mas tinha gente lá naquela mesma mesa que estava fazendo de conta que não estava nos ouvindo. Né? Porque estava tudo de butuca ligado. Então, se fosse o caso, ia invocar todas as pessoas. Mas não veio o caso. Não vou constranger ninguém. Mas eu disse para o prefeito, e estou dizendo isso no ar, já acho que não escrevi sobre isso, mas... se não escrevi, não foi por falta de informação. Informação existe. Aliás, escrevi. O prefeito César Schirmer é o nome mais falado no Palácio Piratini depois do governador. Dá-se no Palácio Piratini, e ele sabe disso, eu não é nenhuma invenção, como certa a ida de César Schirmer ao Palácio, alguma das funções lá de secretariado, assim que terminar o seu governo. Aliás, tem gente apostando que seria agora. Aí eu disse que vocês deliram. Aí eu disse para minhas fontes, vocês estão delirando, o homem não vai sair. Agora não. Né? Mas e aí, prefeito? Temos 3 minutos, o senhor me diz qual é o destino do prefeito em 1º de janeiro. Além das férias, que vai tirar aí uma semana.
Eu estou em férias.
Não, agora eu sei. Eu estou falando férias reais. Porque depois você vai estar desempregado, como diz... aí vai ter que não fazer nada.
Não, porque férias é paga e desempregado não tem férias.
Não, mas tem aposentadoria, sabe como é?
Ah, bom. Bem, eu vou te explicar. Fala de novo.
Tem 3 minutos para explicar.
Tá bom. Primeiro, o governador não me convidou e eu não aceitei. Então, beleza. Fique claro isso. Né? Ele me convidou antes de assumir o governo. Verdade. Mas, obviamente, que eu não quis sair da prefeitura. Lá atrás, estou falando um ano atrás. Cogita-se de várias alternativas. Agora, não há nada sobre esse assunto. Nada. Inclusive, um dia desses, eu tinha o governador de Tietê, para os assessores pararam de... Porque esse dia saiu no jornal...
Isso é fato, né?
Sim.
Isso é fato que o homem mais falava.
Saiu lá no Jornal de Caxias. O prefeito de Caxias, um dia desses, me encontrou. Vem cá, é verdade, tu vai sair da prefeitura? Eu disse, não. É, mas saiu no jornal. Mas nem tudo que o jornal diz é verdade. Mas
o papel aceita tudo.
É claro. E o pior é que a população acredita, porque vocês inventam para desmentir.
Não, vocês não, essa não inventam.
Vocês mentem e depois para desmentir no dia seguinte.
O cara bota em mim até quando eu não tenho culpa. É insidioso e
vocês,
cruel.
Vocês botam lá no jornal, depois no outro dia diz que não era verdade. Bro, meu Deus. Na verdade nunca diz. Né? Só para ter ocupado espaço. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Ele está ganhando tempo, só tem 10 minutos.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Então, se o futuro a Deus pertence, não sei... Aliás, o que está acontecendo um pouco? Tem gente que não gosta do Márcio Bioc, que é o chefe da Casa Civil. E tem gente que não gosta do como é o nome do secretário da Fazenda, meu amigo? O Feltz.
Giovanni Feltz.
Tem gente que não gosta dos dois. Gente do PMDB, porque os dois são PMDB. Aí sabe o quê? Eu fui presidente do PMDB, fui secretário da Fazenda, fui chefe da Casa Civil. Então, amigo do governador, é um nome que, obviamente, o que está que tá acontecendo? Estão me usando. Esses dias eu disse lá, vem cá, parem de me usar os que não gostam do Bioc ou do Feltz. Parem de me usar. Porque estão me usando para criar um ambiente ruim para eles. Porque imagina, sai no jornal, fulano vai assumir. Fulano vai assumir no lugar do fulano. Tu vai fragilizando quem está no posto. Então, numa boa, não é verdade. Não há intenção. Não pretendo sair da prefeitura até o dia 31 de dezembro. Bom, eu não estou...
No dia primeiro...
Deixa eu só terminar. Não estou dizendo que não vou sair. Não, mas não se cogita nisso. Uhum. Não estou pensando nisso.
Dia 1º de janeiro, já prometeu, vai vir aqui. Dia 1º de janeiro de 2017, daqui um ano, portanto, ele vai dizer aqui para onde é que ele vai, o que, que vai fazer.
Mas nem sei se vou estar vivo.
Vai
como é que
não, vai estar.
365 dias é uma eternidade.
Eu e o senhor estaremos vivos se o ditado estiver certo. Né? Os ruins morrem mais tarde.
Não, eu sou bom, vou tomar banho, então eu já devia estar morto há muito tempo.
Eu também acho.
Aos outros acho que está bom, é bom, isso é verdade.
Então nós vamos estar vivos.
Tá bem.
Muito obrigado, prefeito.
Tu não ia me dar um minuto para falar outras coisas, não?
O senhor gastou providencialmente falando algumas coisas.
Ele não disse que ia dar 3 minutos aí para mim?
Não, dei 3 minutos, falou, 3 minutos. Um governo promissor nesse último ano, que tudo termine bem. Nós voltamos, que dia é hoje da semana, hein? Sexta? Segunda nós estamos aqui. Estamos, eu ainda estarei aqui segunda-feira, na terça também, na quarta já é o Candinho. Mas aí é semana que vem. Tchau!